Até que ponto poderemos atenuar nossas dívidas do passado, modificando os nossos pensamentos, as nossas atitudes? Por exemplo, nossos resgates que estão impressos no perispírito, que somatizam através das doenças físicas. Como evitar isso?
Até ao ponto de eliminar. A soma das boas ações pode levar-nos à eliminação dos nossos débitos mais danosos e modificar completamente a nossa estrutura. É uma lei de compensação, não é uma lei de cobrança. Aquele Deus que cobra, aquele Jeová dos exércitos, é a figura mitológica e própria para um período. Até mesmo em nosso movimento, notamos Deus castiga, Deus pune, que é a linguagem do século XIX. Nós hoje vamos decodificar esses verbos, como Deus nos dá o ensejo de ressarcir, de resgatar. Porque alguns daqueles espíritos que ditaram a codificação ainda estavam ligados a doutrinas ortodoxas, cujos conceitos saem do seu próprio psiquismo. Não havia espíritos espíritas. Eram espíritos ex-católicos, ex-protestantes, ex-materialistas, ex-livres pensadores. A codificação foi ditada por quem? Santo Agostinho. Kardec chega a dizer que Santo Agostinho é um dos primeiros espíritas. No conteúdo, mas na forma, eram a tradição e a liturgia da igreja. A sua linguagem, para bem o personificar, tem aquelas características ancestrais da sua crença. O curadar, o suave curadar, o bispo de Argel, o bispo de Bordeaux, Fénelon, Lamennais, eram todos católicos. Não será de estranhar que às vezes nós encontremos na codificação, e isso não pode porque Deus castiga. Era uma linguagem própria para o pensamento da época. Se eles hoje viessem escrever penso, já diriam dentro de uma outra colocação. Já ouvimos alguns espíritos, quando se comunicam, dizer do espírito espírita fulano. Nós temos Dr. Bezerra, é um espírito espírita. Temos Joana de Ângeles, é uma espírita ex-católica. Ela se tornou espírita no mundo espiritual. Quando foi convidada para esse trabalho do Consolador, ela passou a ter uma visão dilatada daquilo que antes interpretava na simbologia do dogma. Ela abriu horizontes, mas a sua formação é católica. Às vezes eu leio na nossa imprensa, com ironia, alguns companheiros que botam: o movimento espírita no Brasil é dirigido por um padre, por uma freira, por Manuel da Nóbrega, uma das reencarnações de Emmanuel, e por Joana de Andes, que foi freira. E aí a pessoa ironiza. E eu digo, eu tenho a impressão que ele nunca leu o Espiritismo, porque o Espiritismo no mundo foi ditado por padres. Santo Agostinho, Fénelon, Lamennais. Ora bem, vamos acabar com preconceitos. Não é o rótulo que valoriza o produto. Se nós colocarmos neste microfone o nome de televisão, ele continua o microfone. Nós deveremos libertar-nos de todo tipo de prejuízo. Os espíritas somos cristãos mais bem informados. O que não quer dizer que os cristãos não tanto informados não sejam espíritos nobres e que no materialismo não tenhamos espíritos excelentes. Graças a eles é que nós temos hoje a tecnologia, temos a ciência. Se examinarmos a maioria desses grandes missionários da ciência, da arte, nem todos foram religiosos. Pelo contrário. Que nos interessa saber qual foi a religião de Pasteur, ou de Koch, de Liszt, ou de tantos outros, de Bach? Nós valorizamos o que eles nos deram, os milhões de vidas. Fleming, com a sua penicilina, Sabin. Agora, é óbvio que esta revelação nos equipa melhormente do que até então havíamos recebido, isto sim. Mas, em contrapartida, nossa responsabilidade é muito maior, porque nós sabemos e eles não sabiam. Nós temos maior responsabilidade no agir, no pensar, no falar, do que eles. Dessa forma, é necessário que nos empenhemos cada vez mais na interpretação de todos esses conteúdos, para que, por intermédio dos nossos pensamentos e atitudes, realizemos as mudanças interiores. Lentamente. O hábito de pensar mal dos outros, o hábito de falar mal, o hábito de não gostar, nós passamos a mudar, a fazer o esforço, e em breve estaremos modificando o nosso próprio karma, o bem que vamos fazendo. Para dar um toque de humor, eu fui visitar um amigo que havia tido um infarte do miocárdio. E eu não abro nunca o evangelho para ninguém. Quando eu visitar o doente, eu peço que ele abra, porque a necessidade é dele. Porque eu sei que os bons espíritos possivelmente guiarão a mão para que saia uma página própria. E ele abriu e deu-me. E quando eu olhei, eu parei para ler a página anterior, como se tivesse aberto um lugar que não tinha tido. Quando eu fui passando, ele disse, não, leia essa mesmo. E botou a mão. Lá estava, se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu então ri. E ele olhou para mim e disse assim, graças a Deus eu não era um homem de bem. Mas vou esforçar-me para me tornar um homem de bem a partir de agora. Ele disse, então cuidado para que não morra. E como o relógio não nos dá trégua e não desejamos alongar-nos, chegamos ao nosso ponto do até logo. Desejamos agradecer aos confrades que vieram de cidades distantes e que vieram de cidades próximas, de cidade também da cidade de São Paulo. Restamos inteiramente às suas ordens. E se nos fosse possível fazer um pedido, rogaríamos que nas suas orações nos incluam. Na cidade que eu nasci, tem um ditado que é um pouquinho grotesco. Quando as mulas vinham em bandos para a cidade, normalmente uma delas vinha com um chocalho ao pescoço, que era chamada a madrinha da tropa. Os maiores perigos lhe estavam reservados. Qual ocorre ao boi de piranha? Atira-se ao rio, sangrando, as piranhas correm, enquanto os outros passam sem perigo. Então, muitas vezes, aqueles bois de piranha e madrinhas das tropas ali estão, não que tenham condições, mas que foram sorteados. Necessitam muito mais de apoio do que a tropa em si. Daí eu suplicaria que nas suas preces pedisse ao Senhor da vida e aos bons espíritos que a todos que laboram no bem, e em particular neste momento a mim, me ajudassem a ser fiel até o fim. Porque muitas vezes numa viagem de 1 milhão de quilômetros, faltando apenas 10 metros para atingir a meta e a ponte estando quebrada, o indivíduo não chegou à vitória. E eu rogo muito a Deus que me permita chegar ao fim, na condição de servidor que tentou fazer pelo menos o que devia. E assim, contando com as suas vibrações, sua simpatia, sua amizade, agradeço. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser.